Confesso-vos que me ocorreu que se eu pudesse, se eu tivesse conseguido, no plano tecnológico, eu teria gravado para nos momentos difíceis poder ouvir os meus irmãos a lembrarem que é o que eu tenho, é um aleluia e um coração grato nas alturas mesmo muito difíceis. Nós precisamos lembrar mais vezes isto. Eu confesso que não tenho no meu script, nos meus apontamentos, isto, mas eu preciso de ler, porque preciso de partilhar o que me assaltou enquanto vos ouvia a cantar. Em Romanos, no capítulo 8, diz assim, do mesmo modo, verso 26, o Espírito nos ajuda na fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que esquadrinha os corações sabe qual é a intenção do Espírito, que Ele, segundo a vontade de Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Por que leio isto? Porque Deus me recordou enquanto ouvia a igreja a cantar, que há alturas em que eu não sei o que pedir ou como pedir. Eu acho que não sou o único nesta sala. E eu creio que uma música como acabámos de cantar ajuda muito. Eu só tenho um aleluia e eu só tenho um obrigado. Hoje nós já orámos coisas tão profundas, tão intensas, tão verdadeiras, onde percebemos que é o Espírito Santo a mover-se e a querer falar a cada um, a cada um. Se hoje juntos com a palavra aberta e peço-vos que desde já o possais fazer em João no capítulo 14, o Evangelho segundo João no capítulo 14, de quando em vez costumo fazer referência a isto, mas hoje estimulo-te mesmo, tens um caderno, tens um bloco de notas, tens uma caneta ou um lápis, escreve, anota, aponta. Porque a realidade é mesmo Cristo. Nós somos bombardeados com emoções tão rasgadas, tão fortes. A nossa mente processa tão rápido. Há tantos bombardeamentos em diferentes pontos do globo neste instante, há quem não esteja realmente, como eu, em certos momentos na minha vida, conseguir interpretar, mas a realidade é isto, a realidade é Cristo. Entre nós há quem esteja vibrante e entusiasmado com notícias recentes. Há outros que estão amargurados, que estão tensos, que se sentem apertados, aflitos. E Jesus conhece-nos muito bem. Hoje, se não levares nada para casa, sugiro apenas que ponderes a possibilidade de levares estas duas palavras. A realidade é Cristo. Como assim? Graça e verdade. Ou quem me dera ter-vos por perto para me sussurrarem essas palavras em certas alturas do meu caminhar. Jónatas, a realidade é Cristo. Como assim? Graça e verdade. Graça e verdade. E hoje já ouvimos uma autora, desconheço ainda o nome, mas Beatriz, estou atento, eu hei de saber o nome da autora, de um livro onde se questiona: será suficiente Adão dizer que Deus é bom? Olha, eu garanto, é suficiente tu dizeres, balbuciares para ti mesmo. A realidade é Cristo. Ah, mas eu não estou a ver como é que tu consegues dizer isso. Ah, eu consigo dizer. Ela é graça para mim. Ela é verdade para mim. Tu conseguis dizer isto hoje, enquanto mulher, enquanto homem. Uau! Respeito, reverência, vénia. Conseguis dizer, sim, Jesus é a minha graça. Jesus é a verdade. E eu construo a minha vida em cima da graça que Ele é para mim e da verdade que Ele é em pessoa. Olha, eu acho que chegaria. Eu ainda nem iniciei. Por mim, eu já dava por finito. Os tempos que vivemos são conturbados, certo? São? São. Muito conturbados. Em diferentes domínios. Contudo, vejam só, Jesus convida-me a mim e convida-te a ti a não cederes às confusões vigentes, muito menos a permitir que essas confusões se instalem em nós. É a sua paz que ele deseja ver reinar nas profundezas da alma de cada seguidor seu. O que ele deseja construir em ti é, de facto, a paz que ele é em pessoa. E para tal, há que treinar a cada desafio diário e sob os permanentes sussurros do Espírito, escolher viver sob a graça e verdade. Olha lá, tu já olhas para segunda-feira, a semana já te parece difícil, parece trabalhosa, parece que vai demorar muito a passar, vai ser penosa. Imagina só, começar a treinar agora e dizer, Senhor, ajuda-me a dizer muitas vezes estas duas palavras. Tu és a minha graça, tu és a verdade, tu és a minha realidade. Esta é a realidade que importa abraçar. Cristo em nós e através de nós, passo a passo. Então convido-vos, vamos juntos para 5 etapas. E o mais importante é o que vamos escutar da palavra. Sim, Jesus em pessoa. João 14, verso 1, leio convosco. Jesus disse depois aos seus discípulos, olhem só como ele nos conhece bem. Eu e tu estamos lá, ok? Estas palavras são para mim, mas são para ti também. Jónatas, minha filha, meu filho, meus seguidores, meus escutadores, o que nós mais deveríamos ser, não estejam preocupados. Jesus não está adiado da tua realidade, ele é a tua realidade. Vou repetir, Jesus não está adiado da realidade, ele é a tua realidade. E o que ele me diz a mim e que te diz a ti também é, a despeito do que esteja a acontecer, não estejas preocupado, não estejas preocupada. Uma vez que têm fé em Deus, tenham também fé em mim. E olhem que eu dou por mim a dizer muitas vezes, eu tenho fé em Deus. Tens, então tem fé em Jesus. Mas eu tenho fé em Jesus. Mas Jesus diz-me para eu não estar preocupado. E eu tenho de admitir, dar o braço a torcer e dizer, há alturas que estou tão preocupado. E não me leva a nada. Adensa até a minha condição física, prejudica-me tanto, mentalmente, emocionalmente. E Jesus insiste, sussurra, por ação do Espírito, nós conseguimos ouvir, não estejas preocupado. Na casa de meu Pai, verso 2, há muitos lugares. Se assim não fosse, ter-vos-ia dito que vou preparar-vos um lugar. Eu vou à vossa frente para vos preparar lugar, e depois de vos ir preparar um lugar, hei de voltar para vos levar para junto de mim, de modo que estejam onde eu estiver. Quando o ar fica pesado, por causa das circunstâncias exteriores, bem como da nossa instabilidade interior, Jesus encoraja-nos ao sossego da alma. O que é que eu e tu mais precisamos do que sossego na alma? Eu pessoalmente não encontro nada que coloque acima disso. Se eu tiver sossego na alma, puf, puf. Há dias tão escuros que nós não vislumbramos escapatória. Carrega-se-nos o sobrolho, sabem como é? Eu acho que eu vou ganhar rugas fácil aqui. Até acho que já tenho. Algumas peças já não saem. Carregamos o sobreolho, isto fica tudo enrugado. Por causa dos dias pesados, carrega-se-nos o sobreolho e não só, pesa-se-nos o coração. E é precisamente nessas ocasiões que Jesus me desafia a confiar na sua pessoa. Se eu creio em Deus, então importa que eu olhe para Jesus e rebobine o que fez e corroborou com palavras. E é interessante porque hoje já ouvimos, vamos repetir a exploração sobre tudo aquilo que Jesus disse, mas é impressionante porque no dia de Pentecostes é bom lembrar que o Espírito Santo tem como ministério principal recordar-nos o que Jesus ensinou. Não te preocupes, minha filha, não te preocupes, meu filho. Olhem só, nós levarmos a sério, no dia em que celebramos então a vinda do Espírito Santo, ele recordar-nos esta ideia maior, não se preocupem. Eu sou o sossego da vossa alma, disse Jesus. E é impressionante porque Jesus demonstrou aqui na terra, tal como nos disse mais do que uma vez e sem paninhos quentes, que os dias vão ser difíceis, que nós vamos passar muitas aflições, que muitas portas se vão fechar e que o chão vai fugir-nos dos pés em certas alturas. Parece que nem somos seguidores de Jesus. Nós queremos o caminho todo atapetado, todo relvado, todo floreado, e não foi nada disso que Jesus disse. O que Jesus disse foi, não te preocupes, eu sou a tua realidade. Isso muda tudo. Não muda? Nós queremos as pedras todas fora do caminho. E Jesus diz, não, eu sou o caminho no meio das pedras. Eu sou o teu caminho, Jonatas, no meio das pedras. Eu preciso de lembrar isso. E preciso que me inspirem também. E eu quero continuar a ouvir-vos cantar. Eu só tenho um aleluia, Jonatas. Ergo o teu, aleluia. Diz tu que Deus é bom, que Deus pode tudo. Então daí que o coração do Pai seja a melhor das pousadas. E eu agora vou recorrer, vocês vão me ouvir dizer isto, eu espero que pela vida fora. Jesus, Jonatas, é o teu albergue e é a tua catedral. Do princípio ao fim, que seja assim. Que hoje tu possas descansar, mesmo aflita, possas repousar e dizer, Senhor, tu és a minha dormida, tu és a minha almofada, tu és o meu ninho e, de facto, Espírito Santo, faz morada em mim. E eu também quero ser uma catedral para ti. Eu também quero que tu te movas. Eu quero que a minha vida, então, possa ser um contínuo vitral para que tu possas ser visto, então, na minha história. Então, queria convosco olhar para o verso 4 até 6, lá em João 14. E o caminho para o lugar onde eu estiver, já o conhecem, disse Jesus. Tomé disse a Jesus, oh, como eu tenho tanto de Tomé. Senhor, nós nem sequer sabemos para onde é que tu vais. Como é que podemos saber qual é o caminho? E Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Respondeu Jesus, ninguém pode chegar ao Pai sem ser por mim. Eu gosto muito de um poema do José Régio, lá no início do século XX, onde ele termina dizendo, não sei para onde vou, não sei para onde vou, sei que não vou por aí. Eu não sei para onde vou, mas eu sei que vou por aí, Jesus. Eu vou atrás de ti. Cristo é a minha e a tua realidade. E Jesus recorda-nos em diferentes pontos da caminhada onde se encontra e o que está a fazer. Adianta, inclusive, que nós já conhecemos o trajeto que o levou ao Pai. A questão, assumamos aqui, eu não sei como está o teu raciocínio, mas há que assumir que por distração ou sublimação acabamos por nos esquecer de partes significativas do ensino, da passagem, da forma inspiradora como Jesus nos guia e Jesus nos ensina. Sabe-se lá porquê, parece que se nos varre da memória e nós não conseguimos aplicar até o que já cá está dentro. E é incrível, mas o trilho da cruz parece-nos particularmente duro de compreender e viver. Daí que o melhor mesmo seja assumir por inteiro a nossa perplexidade e a nossa ignorância. E quando não alcançamos onde Jesus quer que cheguemos em pensamento e ação, mais vale abrir-lhe a alma e expor-lhe todas as questões, começando pelas mais básicas. Lembrem-se, Cristo é a nossa realidade e Ele é gracioso. Ele não faz chacota das minhas dúvidas. Ele não fica enervado com o facto de eu e tu parece que ainda não enfiámos na cabeça certo tipo de princípios básicos e elementares na fé. Ele é gracioso. Cristo é a tua realidade. E há uma coisa que tu podes contar da parte de Jesus: graça e verdade. E hoje nós escutamos em holandês, escutamos em inglês e escutamos em português. É verdade que o texto não estava correspondente com a referência bíblica. O que estava certo era a referência bíblica, João 1,14. O que estava escrito era João 14,14. E está tudo certo. Na medida em que nós sabemos que Jesus garante que Ele, de facto, vem em graça e em verdade. Então deixemos de fingir que estamos cheios de certezas, quando no fundo temos carradas de dúvidas. Quais são as tuas dúvidas? Tu consegues colocar, escrever as tuas dúvidas? Expõe-nas. Aguenta-te. Uau! Uma coisa é certa. Jesus aceita as tuas dúvidas. Jesus abraça as tuas dúvidas. E é impressionante que quem busca explicações junto de Jesus acaba por mais do que respostas encontrá-lo a Ele. Nós às vezes queremos respostas imediatas e no fundo nós encontramos alguém que nos recebe, alguém que nos acolhe, alguém que nos escuta, alguém que nos respeita, alguém que age graciosamente e em verdade, na medida em que Ele não pinta de forma cor-de-rosa aquilo que naquele instante é muito denso, nublado e escuro para nós. Jesus não só nos indica o percurso, como o percorre connosco. Com Ele jamais nos perdemos, pois Ele é em si mesmo o caminho, Ele é a verdade em pessoa, Jesus é a vida e através dEle encontramos tudo o que precisamos. E o que é que eu e tu precisamos? Chegar a casa. Chegar a casa. Aos braços do Pai. É o que queremos. É o que queremos. Verso 15. Se me amarem, João 14, verso 15. Se me amarem, hão de cumprir os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai para vos enviar um outro defensor que esteja sempre convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece. Ele está convosco e habitará em vós, por isso o conhecem. Que lindo! Jesus nunca nivela o amor por baixo. Jesus nunca nivela o amor por baixo. A sua medida é a obediência. Lembramo-nos juntos, como seguidores, o que é que obediência quer dizer? Escuta atenta. Só isso, escuta atenta. A escolha intencional de ir ao encontro do outro, tal como ele demonstra por atos e palavras, renunciar por desprendimento do ego e apego às necessidades básicas do próximo. Quem segue Jesus não tem mais nenhuma alternativa que não seja levar a sério tudo aquilo que Jesus nos ensina. E esse é o ministério do Espírito Santo, lembrar-nos tudo aquilo que Jesus nos ensina. E a única forma de o comprovar não é com muito palavreado. Não é. Não é com longos discursos. Não é com criativas argumentações. Não é por uma insistência junto daqueles que estão à nossa volta. É tão simplesmente agindo generosamente no dia-a-dia. Agindo generosamente no dia-a-dia. É impressionante. Mas Jesus atraía as multidões por causa de graça e verdade. Graça e verdade, só isso. Então há que reconhecer que se nós expressarmos e espalharmos afeto na cidade, começando por aqueles que estão no círculo relacional mais chegado, mas sem fazer desse circuito chegado um circuito fechado, se nós ampliarmos isso, uau, as pessoas vão perceber que Cristo é a realidade mesmo. Porque nós próprios vamos ecoar graça e verdade. Então há que colocar coração em todos os relacionamentos interpessoais. É claro que não é fácil, razão pela qual Jesus pediu ao Pai para nos enviar outro ajudador, que não nos largasse em situação alguma. Nós, como povo português, conhecemos bem a expressão quando até uma mulher diz, eu sou uma zé ninguém. Ou um homem diz, ninguém quer saber de mim. Eu sou um abandonado. Eu sou alguém desprezado nas margens, nas franjas. Eu não interesso. Lembram-se do que cantámos hoje? Eu sou quem tu dizes que eu sou. E às tantas nós queremos fazer, então, de nós próprios as afirmações que proferimos nos dias piores. E nós não somos nada disso. Nós somos quem Jesus diz que nós somos, filhos amados. E alguém que nos acompanha a toda a hora, o Espírito Santo, encoraja-nos e orienta-nos nisso. Por isso, quando estiveres a pensar menos do que convém sobre ti próprio, respeita-te e, sobretudo, respeita aquele que te diz que tu és digno, que tu és amado, que tu és perdoado. Lembrem-me isto. Sede anjos, sede mensageiros, sede meus companheiros no caminho, quando eu quebrar. Porque todos nós aqui temos momentos de falha, momentos em que não nos aguentamos. E urge lembrar que todos somos amparados pelo Espírito Santo, que contende connosco. E quando nós não sabemos o que pedir, lembram-se do que líamos no início? Até por gemidos inexprimíveis, Ele intercede por mim e por ti. No fundo, o Espírito Santo anima-nos a amar sem parar num mundo profundamente egoísta e hostil. O Consolador que habita naqueles que seguem Jesus irá ajudar-nos, ajuda-nos a enfrentar a batalha da verdade. Isto é, que o amor impere sempre. A batalha da verdade é esta, que o amor impere sempre. Aliás, a Bíblia diz, e já tivemos uma série que faz honra a esta máxima, a este lema, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, que de facto o amor impere e que essa seja a verdade em que nós possamos, de facto, deixar-nos mover. Gostava de terminar. Terminarei muito mais breve do que tenho nas minhas notas. Muito mais breve. Mas quem sabe se poderemos depois conversar sobre a riqueza, a profundidade, noutras ocasiões deste extraordinário capítulo 14 de João. Mas gostava de encerrar com a leitura ou a releitura dos versos que há pouco escutávamos. Mas a palavra, ela torna-se sempre nova. Ela não é repetitiva, mesmo quando repetida, ela torna-se nova. E lá no verso 18... vejam só o que Jesus te diz, o que Jesus me diz, o que Jesus nos diz. Não vos hei de deixar órfãos, pois voltarei para junto de vós. Dentro em pouco o mundo não me verá mais, mas vocês hão de ver-me, porque da vida que eu vivo, hão de viver também. Naquele dia saberão que eu estou no meu Pai, vós em mim e eu em vós. Aquele que conhece os meus mandamentos e os segue, esse é que me tem verdadeiro amor. E aquele que me ama é também amado por meu Pai. Eu amá-lo-ei também e dar-me-ei a conhecer a ele inteiramente. Então Judas, não os Iscariotes, disse a Jesus, por que é que tu queres mostrar apenas a nós e não a toda a gente? Jesus explicou-lhe, quem me tem amor vive segundo aquilo que eu digo e o meu Pai também o há de amar, e iremos ambos viver nele. Quem não tem amor não guarda as minhas palavras, e a palavra que eu vos digo não é doutrina minha, mas do Pai que me enviou. Ei, amigo, companheiro do caminho, ei, amiga, que trilhamos juntos o caminho, que é Jesus. Jesus não desampara ninguém. Nós não podemos sair deste lugar dizendo Jesus não quer saber de mim. Quer. Às vezes nós não nos aguentamos, nós não suportamos a nossa própria existência, mas Cristo é a nossa realidade. E porque é a nossa realidade, é Ele a nossa voz, é Ele que nós ouvimos. É verdade que em certas alturas não é Ele que nos desampara, somos nós que saímos da sua beira. Ele afirmou claramente que não nos deixaria sem o seu afeto. O colo do Pai está disponível para ti. O abraço do Espírito, recebe-lo a toda a hora, assim te deixes abraçar. Então, é-nos dito que o Espírito estaria junto a nós mesmo que o mundo à nossa volta não o descortinasse. Agora, nós que vislumbramos Jesus a cada recanto, porque estamos vivos nele, apercebemos-nos da sua presença em cada rosto dos pequeninos com que nos vamos cruzando na cidade. Então, quando vires a alguém em desespero, quando vires esse pequenino, essa menina, esse jovem, esse idoso, lembra-te, é um encontro que tu estás a ter com Jesus. Porque Ele diz que é visitado quando nós damos conta desses mesmos pequeninos. O Espírito Santo guia-nos em encontros, eu vou utilizar a expressão mágicos, mas a palavra certa é sobrenaturais, porque estão além do natural, porque são profundamente espirituais. Então, há lá maior alegria do que vivermos entrelaçados ao amor com Deus e uns com os outros. Esta é, em síntese, a vida que Jesus nos propõe, que ao ser abraçada em obediência, permite que o venhamos a conhecer por inteiro. E olhem só a alegria do que Jesus nos diz. Eu e o Pai queremos fazer morada em ti. Ei, Jónatas, quando tu duvidas disso, o Espírito Santo vai sussurrar-te que isso é verdade, porque eu o disse. Então fiquemos agora aninhados no colo do Pai, no regaço de Jesus, no abraço do Espírito Santo. E enquanto guardamos este momento, que nós possamos dizer uma palavra a Jesus. Qual vais escolher? Bom? Está perfeito. Graça? Verdade? Apresenta-lhe as tuas dúvidas. E mais do que respostas, eu e tu vamos encontrá-lo a Ele. Então guardamos breves momentos em conversa com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo.